Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O publicitário é o profissional responsável pela criação, concepção e execução de trabalhos voltados para a promoção de produtos em um determinado mercado. O dia desses profissionais, cuja principal característica é a criatividade, foi comemorado em 1º de fevereiro. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe Gilbert Macedo, MBA em Marketing, Estratégia e Comunicação e professor do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Estácio. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia, obrigado, Roberto. Prazer estar aqui.
Satisfação nossa de recebê-lo para falar sobre esse tema, sobre essa profissão, sobre esse mercado de trabalho, muito interessante, muito instigante também, né? Enfim, ele é muito de uma capilaridade, assim,
bem grande,
surreal,
bem...
Sim, né?
Sim, sim.
Bem, mas para a gente começar, o publicitário trabalha com criação desses projetos, não é isso?
Sim,
visando
sim.
promover um produto no mercado. Quais as principais características dessa área de conhecimento?
Olha, para ser um publicitário hoje, colocaste aí como principal característica criação. Não sei se hoje a criação é o principal, entendeu? Eu acho que criação, na verdade, a criatividade, vamos colocar assim, eu acho que ela abrange muitas coisas da vida. Dentro da publicidade não é diferente, né? Mas hoje você ter um bom planejamento, você ter uma empatia com o cliente, ter um bom atendimento, é tão importante quanto, né? Antes a criação realmente reinava, né? Não resta dúvida nenhuma, né? Década de 80, 90, até início dos anos 2000, a criação reinava dentro da publicidade, mas hoje eu acho que o conjunto, as peças, né, estão cada vez mais engrenadas para poder girar a roda da publicidade de uma forma satisfatória para todo mundo, cliente, consumidor final e, obviamente, para a agência.
Isso, né? Aí foi uma necessidade do mercado, do contratante ou do contratado?
Foi uma necessidade, na verdade, de todos. Né? O mercado em si pediu isso. Né? Antes as coisas eram muito incipientes. Agora, por incrível que pareça, Roberto, a criação reinava mesmo, né? Mas por incrível que pareça, parece que funcionava melhor. Existem várias correntes. Umas dizem que a publicidade funcionava melhor antes, né? E que hoje funciona de forma muito... Como ela é muito... colocada como...
Não,
exigem muita objetividade da propaganda, né? Muitas pesquisas, muitas opiniões, muitos focus groups e tudo. E isso acaba engessando um pouco a publicidade, né?
Existem várias... A parte intuitiva, no caso?
A parte intuitiva, né? Lógico que não dá para eu fazer qualquer coisa, né? Não é assim. Nós não somos artistas, né? Nós temos que entregar um trabalho que seja sedutor para o consumidor. Eu não posso fazer qualquer coisa, é óbvio. Né? Então, é óbvio que existe pesquisa, que tem que haver pesquisa, não é que tenha, tem que haver pesquisa, né? Mas tem um prêmio chamado El Oro. Tem um fato muito interessante na campanha do El Oro, que é um prêmio de publicidade e propaganda latino-americano. Ele fez uma campanha publicitária que era o seguinte: ele fez um focus group e colocou a propaganda da Apple, né, 1984. Essa campanha é super premiada. Eles fizeram isso recentemente, já no depois de 2010, tá por aí, meados de 2010. E o que acontece? Quando colocaram essa propaganda para um público assistir, né, todo mundo criticou a campanha. Todo mundo, foi unânime. Tá? Essa campanha foi extremamente criticada. E essa é uma das campanhas mais premiadas do mundo. Foi uma campanha que viralizou na época, em 1984... Ela só passou uma vez no Super Bowl, tá? E ela foi tão impactante que durante uma semana, rádios, jornais, enfim, os meios de comunicação discutiram essa campanha. E até hoje ela está entre o hall das 5 maiores propagandas do mundo, né? Então, só que às vezes a opinião pública, ela é meio complicada. Ainda que a gente venda para o público, né? O nosso objetivo junto ao nosso cliente é o público final deles... Mas ainda assim, me parece que esse público, ele, se perguntado, ele vai muito nos valores deles. Entendeste? O que é normal, obviamente. Então, quando você entrega alguma coisa nova, sem muita pergunta, parece que você surpreende e causa um impacto positivo para todo mundo.
Tu falaste em sedução, né?
Sim.
E também sobre criatividade. Dá para ser, dá para ter um produto, produzir uma peça que é sedutora com pouca criatividade, ou a sedução ela está automaticamente ligada à criatividade?
Olha, ainda bem que existe agora uma campanha antimachista, não é? Mas, infelizmente, durante muito tempo, não precisava de criatividade para ser sedutor, né? Propagandas de cerveja usavam muito mulheres muito bonitas, com pouquíssima criatividade e realmente seduziam. Né? As propagandas de lingerie da Duloren até hoje fazem isso, né? São propagandas muito fortes. Duloren consegue ter sedução e criatividade, né? É lógico que o sedutor criativo, uma sedução criativa, ela é muito mais impactante, ela é muito mais eficiente e eficaz, sem dúvida nenhuma.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o Gilbert Macedo. Ele é profissional da área de marketing e professor do curso de publicidade e propaganda da Faculdade Estácio. Ele fala sobre o dia do publicitário, o nicho, né? Enfim, essa área de trabalho muito instigante. Vamos falar especificamente sobre isso, como é que se caracteriza hoje esse mercado na capital, enfim, no Maranhão e até no Brasil, se quiser também.
Pronto. A gente tem um mercado muito particular, o mercado maranhense, ele tem características muito próprias.
É criativo?
Hoje, sim. Aliás, para ser muito... vamos ser muito polêmico. Eu acho que sempre houve criatividade por parte das agências. Sempre, sempre, sempre. Tá? Eu, mesmo dentro da faculdade, eu via que tinha algum problema. Na época, na faculdade, eu não conseguia enxergar qual era o problema de nossas propagandas não serem tão criativas. E, obviamente, eu achava que era um pouco da culpa da agência. Por que, que a agência não exige, já que é da expertise dela, né, colocar propagandas mais criativas? Era só aquela coisa do varejo. E aí eu entro no mercado publicitário e vejo que a culpa é bem mais do cliente, por um certo conservadorismo, por um certo medo de ousar, né? E aí acaba ficando naquela coisa mais fácil de ser feita, mais barata de ser feita, né? Mas que não marca, né? Então você coloca ali preço, produto, caramba. Se você hoje for comprar uma televisão, por exemplo, eu tenho certeza que não é a propaganda que vai te seduzir a comprar da televisão, né? Você vai fazer uma pesquisa antes, né? Se eu te perguntasse hoje quantas propagandas tu viste, eu te perguntar para os ouvintes quantas propagandas foram vistas, né? E se eles lembram dos preços e dos produtos de todas as propagandas que eles viram, eles não vão lembrar. Tá certo?
Vão lembrar de uma ideia, né? De alguma coisa que ele viu, que teve uma identificação ou não também, né?
Sim, pois é. Pois é, exatamente. Exatamente. Então, hoje, com certeza, vão lembrar da propaganda da Skol, né? Vão lembrar a propaganda da Havaianas, né? Mas se você pegar uma propaganda de supermercado, você passa a propaganda. Eu já fiz isso em sala de. Faço isso em sala de aula, na verdade, tá? E aí, o que que acontece? Eu coloco três propagandas que chamada de varejo, né, que são produtos e preço, e coloco três propagandas sem ser de varejo, propagandas institucionais, chamadas institucionais, né, que você agrega um valor à marca ou à empresa. E aí depois pergunto, quais foram os produtos anunciados nas propagandas? Os produtos até que acertam com uma certa facilidade, mas quais os preços? Em quantas parcelas? Já esquecem, entenderam? E então, assim, até que ponto vale? Quantas propagandas você vê de varejo, tá, de supermercado, em dois breaks comerciais? Entendeu?
A então, pessoa assim, parece que apaga. Aliás, ela desliga essa percepção, né, e deixa passar batida. A não ser que alguma coisa muito específica identifique, né, por uma necessidade direta. Eu estou precisando de uma geladeira.
Pronto.
Ou, enfim.
Perfeito. Então, mas quando tu precisa de um tênis, por exemplo, tu não veste a propaganda de preço para te seduzir. Entendeste? Geralmente a gente tem umas três, puxa, muito difícil, quatro marcas imediatas na cabeça. Imediatas. Né? Se você for perguntar assim, a queima-roupa, me diga três marcas de tênis, três marcas de cerveja. Entendeste, Adalberto? Tu vais ficar meio assim, na quarta, me diz uma quarta, tu vais titubear um pouco para falar. Entendeste? Mas por quê? Porque tu viste propaganda de preço? Não. Porque tu viste propagandas excepcionais, né, para marcar a tua memória, né?
Para a gente finalizar, a gente sabe que o veículo rádio ele ainda é bastante chamativo, né?
Sim.
Enfim, atrai ainda esse nicho também para anunciantes. Enfim.
Sim, sim.
E a TV, é claro, tem ali a ditadura da imagem, né? Enfim, são duas coisas aí. A imagem é uma coisa totalmente pronta, né?
Sim.
Você já encontra ali. E no rádio tem a coisa que mexe também um pouco com o imaginário, enfim. Tem como estabelecer bem esses dois meios e, enfim, dizer o que é mais interessante e instigante?
Tem sim. Olha só, tu até colocaste antes, né? Vou deixar porque a frase é tua e eu gostei da frase, eu vou colocar. O rádio ele é mais mágico, né? E eu gostei dessa tua colocação. Por que dessa magia, né? Quando tu falas isso, eu consigo entender muito claramente. Porque você cria a imagem na cabeça do seu ouvinte, né? Quando você vê a televisão, por mais criativa que seja, é legal, é bacana, mas todas aquelas imagens, todas aquelas ideias já estão na cabeça de alguém e que te colocam ali. Eu acho ótimo, eu acho muito bacana, né? Mas você dá oportunidade para o cliente, para o ouvinte, no caso, imaginar uma história, poxa, muito mais legal. As novelas do rádio. Tem uma coisa interessante que foge um pouco à propaganda, mas que é muito bacana. Eles estão criando agora uma série do Wolverine, tá? Em podcast. Tá? Olha que coisa, pô, quase inimaginável, né?
Você
tem game em áudio, toda em áudio a série que vai lançar agora do Wolverine, né? Então, assim, eu acho muito mais sedutor, né? As novelas de rádio, pô, são maravilhosas. Você imaginar a pessoa entrando na sala, a chuva caindo, a xícara de café sendo levantada e sendo colocada.
No coisa tudo, do efeito sonoro.
O efeito sonoro é espetacular, é lindo isso. Né? E você contar uma história com tudo isso é muito bem, para mim, né? Eu acho mais envolvente do que você somente lançar a imagem. Não é? Claro, a imagem, obviamente, ela é muito mais sedutora do que só o som.
Você não pensa muito, está olhando.
Está olhando e pronto. Mas esse é o detalhe. Você não pensa muito. Você pensa melhor ouvindo, lendo, ouvindo alguma coisa. Eu acho o rádio muito sedutor, muito mesmo.
De uma forma bem objetiva, a gente só para citar, né? A gente sabe que o rádio vai passar por uma transformação, as AM vão para a FM,
sim,
né? Vão
sim,
migrar para a faixa de FM. Vai ter uma grande concorrência, digamos, né? Porque vão ser mais rádio. Enfim, essas rádios elas têm que se dinamizar. Vai valorizar para o nicho de propaganda e marketing? Você acredita nisso? Enfim, qual é o seu posicionamento? O que você acha que vai acontecer?
Olha, eu acredito que quanto mais opção, melhor para quem tem a capacidade de escolha, né? E aí vão ficar as melhores, né? Das rádios vão ficar as melhores. É porque você, como tu colocar, vão ser muito mais rádios. E aí eu tenho uma verba já específica para colocar. Eu, enquanto cliente, né? Eu tenho uma verba específica para colocar nas rádios. Se tem mais rádios, eu realmente vou ter que escolher muito bem qual é a rádio que fala diretamente com o meu público, né? Isso é muito importante. Então, eu acho para o cliente, para as empresas, é melhor. Né? É saber como é que as agências vão tratar isso direitinho, que isso daí é um papel do mídia, né? Que tem que escolher direitinho, ver direitinho as pesquisas, né? Entender como é que vai funcionar cada rádio para poder fazer a melhor, ser mais assertivo, né? Na hora de lançar a campanha.
Bem, infelizmente nosso espaço é exíguo, então a gente poderia falar
isso
aqui muito mais, explorar tanta coisa, não é isso? Mas recebemos no Rádio Opinião de hoje o Gilbert Macedo, profissional da área de marketing e professor do curso de publicidade e propaganda da Faculdade Estácio. Ele falou sobre o dia do publicitário, sobre o nicho também. Parabéns à classe, não é isso?
Obrigado.
A gente agradece a presença, esclarecimentos, considerações, por favor.
Olha, eu vou só agradecer aqui, tá bom? O convite. E gostaria muito de ter uma verba maior, né, para poder investir culturalmente. Eu acho que vocês têm uma proposta muito interessante.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.